África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade. Celebrou-se neste sábado, 23 de junho, o segundo Dia Mundial das Viúvas. A iniciativa é da ONU para chamar a atenção em relação às numerosas dificuldades e discriminações de que são vítimas as mulheres que perderam o marido. Destas problemáticas, a rubrica África Vozes Femininas já se ocupou várias vezes. Do nosso arquivo, vos propomos hoje dois exemplos relativos a Moçambique e à Nigéria. No mundo existem cerca de 245 milhões de viúvas, 115 milhões das quais vivem em condições de extrema pobreza. Muitas delas são ainda adolescentes ou muito jovens. E a morte do marido tem consequências que têm de suportar por toda a vida. É que, muitas vezes, o matrimónio, mesmo forçado, precoce ou com outros problemas, constitui a única via de proteção social da mulher. Então, quando o marido morre, há tristeza pela perda desse ser humano, as viúvas se veem sem direitos nenhuns. São muitas vezes privadas da herança, de acesso a emprego e mesmo de meios para a sua sobrevivência e a dos seus filhos. Além disso, podem ser acusadas de estar na origem da morte do marido, um pretexto para as marginalizar e lhes tirar tudo. Cecília Francisco Nogueira, de Nampula, em Moçambique, contou-nos a sua história há uns anos atrás.
Eu casei-me com o meu marido. Depois de 19 anos ele morreu de uma pneumonia. Depois de um casamento muito bem vivido, 4 filhos, que realmente era o amor da casa. E ele morre. E começam já os problemas. No terceiro dia aparecem os familiares. Ah, tem que estar aqui alguém para substituir, porque nós tínhamos uma casa. Então aparecem os familiares, já visto, nós que precisamos da casa, mas não faz mal, porque você chega com esse sobrinho aqui a substituir, os filhos são nossos, aquela história toda. Mas eu realmente, depois do terceiro dia, depois não estava meio com vontade de ter alguém. Por enquanto estava numa fase de luto, né? Então não tinha vontade de fazer nada, nem de pensar. E eles aparecem justamente naquela hora que você está fraca em tudo, para então apresentarem pontos como esses. E eu rejeitei, não poderia ser, eu não estava preparada para nenhum casamento, tanto mais que ainda o tempo era de luto. Então começam, você não aceita porque você sabe alguma coisa. Você matou o teu marido e porque os teus pais têm um programa. Há um homem que está em Angola. Os teus pais prepararam um homem em Angola para se casar contigo. Eu disse, não. Depois de 19 anos, não tem nenhum compromisso, mas só que eu não estou disposta a aturar ninguém. Não quero me casar por enquanto. E era um jovem de uns 25 anos. E eu, na altura, tinha 35 anos. Eu não rejeitei. Ah, então se você rejeita, você quer casar um outro homem e esse homem justamente dizer nesta casa, nós não aceitamos. Sai de casa com os teus filhos, as crianças não têm nada a ver com eles, tens que sair de casa. Começaram os problemas já. Então, depois dessas confusões todas, eu tive que sair de casa. Fomos ao tribunal judiciário lá da cidade e eles viram que eu tinha o direito. A casa era minha, tudo que estava lá em casa era para mim. E eles dizem que chegamos lá em casa. Dizem assim, tá bem, você fica com a casa, aquilo que vai acontecer a um dos teus filhos, nós não assumimos. Tá vendo, né? E eu me senti intimidada, então. Fiquei ameaçada. Se eles falam assim, é porque alguma coisa, né? Então, tive que sair de casa. Abandonei a casa, entreguei as chaves a eles. Pronto, saí de fora. Resultado, fiquei sem casa. Os miúdos ficaram assim, sem amparo. Eu não trabalhava. Estava dependendo do meu marido. Fiquei sem nada. Só agora que estou a tentar recuperar a minha vida, né? Recompor a minha vida. Mas passei maus bocados por causa disso. E a nossa vida, minimamente, já estava estabilizada.
Cecília falava-nos de Nampula em 2002, ano em que 50 mulheres do norte de Moçambique se tinham reunido no centro catequético Paulo VI do Anchilo para analisarem a questão da mulher viúva, uma chaga que, diziam, fere a sociedade e a igreja moçambicanas. Mas por que é que a sociedade africana submete a situações deste tipo mulheres que durante anos se empenharam ao lado do marido para construir uma família digna de todos os pontos de vista? Teoricamente, o facto de a mulher ser levada a casar com outro membro da família do marido, geralmente um irmão mais novo, é para a proteger, assim como também aos seus filhos. Mas, da teoria à prática, alguma coisa muda. Ainda Cecília Nogueira.
Pensam que ela pode fugir. Fugir com os bens do falecido marido. Então, como forma dela estar lá, não conseguir sair de lá, fazem casar essa mulher com um dos membros daquela mesma família, do falecido. Então, o que que acontece? Vamos ver uma viúva de 40 e tal anos a ser casada com um jovem de 15 anos. Então, isso não está de acordo com aquilo que ela quer. O que que acontece? Ela rejeita. E se rejeita, eles arranjam um motivo de perseguir aquela mulher. Então, gradualmente, eles vão tirando os bens da mulher. Perde tudo. Se tinha casa, se tinha machamba, se tinha alguma coisa que ela conseguiu com o marido, perde, porque eles estão a exigir coisas que ela não pode fazer, que na realidade é uma humilhação para ela. Então, esses ritos é mais para humilhar a mulher, não é uma forma de proteger, não.
Segundo as mulheres africanas de hoje, o casamento da mulher viúva com um membro mais novo da família do marido, que entretanto faleceu, rito geralmente conhecido por sororato, não protege de modo nenhum a mulher, antes pelo contrário, humilha. Mas não será que as mulheres de hoje, com a instrução, a emancipação, etc., veem as coisas de maneira diferente? Será que na sua origem esses ritos não tinham mesmo nada de positivo?
Sempre a mulher se sentiu humilhada, mesmo nos tempos antigos, mesmo dos anos passados, as mulheres falavam. Só que elas não podiam, não havia maneira de apresentar esses factos. Agora, como temos essa oportunidade, se as coisas começam hoje a ser faladas, é sinal de que desde há muito tempo as pessoas elas estavam contra. Só que não havia uma forma de apresentar esses dados. Ela nunca se sentiu bem com essa forma de atuar, de se fazer, mas só que não havia maneira. Ela nunca esteve a favor.
Sempre no ano de 2002, pouco tempo depois da nossa conversa com a Cecília Nogueira, num simpósio em Roma sobre as novas formas de escravatura, uma nigeriana, Regina Akume, do estado de Benue, na Nigéria, e presidenta da associação Hope Alive, a Esperança Está Viva, através da qual ela assiste as viúvas, falava-nos da situação deste ponto de vista no seu país. Ouçamo-la.
First of all, the widowhood in Nigeria,
but... Antes de mais, a viuvez na Nigéria, especialmente no estado de Benue, é realmente uma coisa miserável. Ser viúva é um crime. A viúva é vista como uma pessoa que matou o marido. Por isso, quando uma mulher perde o marido, tudo aquilo que tinham construído juntos é lhe subtraído pelos familiares do marido. E ela é deixada sozinha com as crianças e a lutar pelo sustento dos filhos. E se a mulher tem um baixo nível de instrução e não tem meios para alimentar os próprios filhos, a coisa é ainda pior. Porque as crianças tornam-se vítimas desse problema, tornam-se intratáveis e passam o dia na rua procurando coisas para venderem. Além disso, ficam expostas a abusos e muitas delas tornam-se vítimas do tráfico de crianças. Tudo isso porque elas ficam sem nada e a mãe não tem trabalho. Por isso, aquilo que temos feito na minha fundação é falar com os chefes locais, com o governo local, no sentido de os sensibilizar em relação a esse problema. Nesse nosso trabalho, servimos-nos da Bíblia, sobretudo daquilo que se diz a propósito das viúvas no livro do Êxodo, capítulo 22, versículo 21, em que Deus diz: Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque também foste estrangeiro no Egito. Não fareis mal algum à viúva e ao órfão. Se lhes fizerdes algum mal, clamarão por mim e eu escutá-los-ei. Inflamar-se-á a minha cólera e matar-vos-ei a espada. As vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos. Nós queremos que as pessoas percebam que há um lugar no coração de Deus para as viúvas e os órfãos. No livro de Isaías, capítulo 54, Jesus diz: Eu sou o marido da viúva. Por isso, como cristã, tento levar esses preceitos religiosos às pessoas, por forma a darem-se conta de que aquilo que estão a fazer é errado, porque uma mulher que é deixada só com as crianças fica completamente alienada. É vista como uma mulher débil, como uma mulher que matou o marido e, portanto, não digna de viver. Tudo que ela possui é lhe subtraído e, na maior parte dos casos, as viúvas são mesmo batidas. Por vezes, para a viúva dar provas de que não foi ela que matou o marido, dão-lhe para beber a água em que lavaram o corpo do marido. Ela bebe E se ela morrer, significa que foi ela que matou o marido. Mas sabe, o que está aqui em causa é uma questão de higiene. Se a mulher, bebendo essa água, apanha uma doença e morre, não é porque matou o marido. Noutros casos, obrigam a mulher a dormir 3 noites sozinhas com o corpo do marido. Cortam-lhe o cabelo, obrigam-na a dormir no chão e, por vezes, nem sequer a deixam comer. Enfim, as viúvas passam por muitas torturas. É por isso que eu acho que as pessoas devem saber que as viúvas na Nigéria, sobretudo no estado de Benue, vivem um inferno, pior do que as prostitutas que estão na rua.
E esta metodologia de usar passagens da Bíblia para combater este fenómeno pode ser também usada com os muçulmanos e pessoas de outras religiões ou dá só com os cristãos?
The good thing about the Muslim is that the religion has spelled out.
No que diz respeito aos muçulmanos, eles não têm esse problema, porque, para eles, quando o marido morre, tudo aquilo que ele possuía passa a pertencer à mulher. O Islã tem, portanto, leis que apoiam a mulher nesses casos. Por isso, tudo isso não se aplica aos muçulmanos, mas no que se refere a cristãos e adeptos da religião tradicional africana, é horrível. Até agora, tenho conseguido ajudar algumas dessas mulheres. Algumas delas são ainda bastante jovens e querem estudar, então a fundação dá-lhes uma bolsa de estudo, porque aquilo que faz com que as mulheres sofram mais é a falta de instrução.
Na sua mensagem para este segundo Dia Mundial das Viúvas, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, convida a um empenho decidido para pôr fim a todas as formas de discriminação contra as viúvas. Todas as viúvas, lê-se no site da ONU, deveriam ser protegidas com base nos direitos enunciados na Convenção contra todas as formas de discriminação em relação à mulher e noutros instrumentos relativos aos direitos humanos. Mas as viúvas são muitas vezes discriminadas nos seus direitos, até porque, quando é o homem a ficar viúvo, em África de modo particular, não lhe sucede aquilo que sucede às mulheres, explicava-nos Cecília Nogueira.
Se a mulher morre, o homem está muito fresco, não há nada a cumprir. Tudo para ele está bem. O mal é a mulher só. Se a mulher morre hoje, amanhã o homem pode casar, mas se morre o homem, é a mulher que mata o homem. A culpada é a mulher. Mas se o homem não tem problema, ele casa, faz e desfaz, quer casar 20 mulheres, 30, uma, duas, ele não tem nada a cumprir. Quem tem deveres a cumprir é a mulher somente.
O que é preciso então fazer para pôr termo a estas situações?
Tem que haver um movimento para mulheres vivas. Primeiro, eu como sou moçambicana, né? A nível do país. Depois então, a África toda mulher deve estar na altura de ver o que se passa. Quer dizer, temos que ver, se cada país estiver organizado em grupos de atividades, ativistas da mulher viúva. Então, se cada país estiver organizado assim, os outros países também vão estar organizados dessa maneira. Resultado, vai aparecer um movimento da mulher viúva africana, um movimento muito forte, que realmente vai exigir os seus direitos já a nível da África. Cada país individualmente e depois, geralmente, para toda a África. Deve haver um movimento para a mulher viva a nível da África.
Alguma coisa está-se a fazer, mas muito resta ainda por fazer. É preciso que todos, governos, igrejas, cidadãos, ponham mão à obra para permitir que as viúvas em África e no mundo inteiro possam gozar dos seus legítimos direitos.
África Vozes Femininas, todos os domingos no programa Português África da Rádio Vaticano.